Boa tarde, então, aos colegas que participam das várias cidades do país deste workshop de hoje sobre os pensamentos, um evento que vai trabalhar as questões relacionadas à intencionalidade, relacionadas à educação do pensamento, aos movimentos de semiose cruzados. Pedi para que vocês acessassem a primeira página, ali está. Vocês têm nesta primeira página uma sala de estar de uma casa campestre. Essa casa fica em meio aos arvoredos, lá fora vocês veem pinos lá, os pinheiros, e mais abaixo um gramado. A casa ela é feita toda em madeiramento, vocês podem ver as vigas de madeira maciça, né? O teto coberto de madeira e muitas pedras ferro, que dão um efeito muito bonito com os vidros, com o verde lá fora e com as madeiras envernizadas nos vários tons. E ali tem sofás em rattan, vocês têm um pequeno, daqui eu não consigo ver se é um som, um aparelho de som, ou se é um pequeno fogão à direita da lareira. Não é? De qualquer maneira, um lugar acolhedor para os nossos padrões de época. E é daqui que nós vamos começar o nosso trabalho. Se você perguntasse diretamente a uma pessoa qual a localização existencial dela do mundo, onde ela está diretamente. Se eu perguntasse a cada um de vocês que hoje está trabalhando este workshop, onde você está existencialmente no mundo? É provável que cada um de vocês adotasse critérios subjetivos para dizer. Alguns, por exemplo, adotariam como critério tudo o que aprenderam. Outros adotariam como critério as perspectivas para o futuro. Outros teriam como critério para responder onde estão existencialmente o referencial, por exemplo, a opinião de outros. E assim, ao infinito, cada um de nós com seus critérios como um elemento de localização existencial. Eu estou aqui, eu sou tal pessoa, eu cumpro tais papéis existenciais, sinto tais coisas, vivo essas outras, etc, etc. Na clínica, essa identificação que pessoas usualmente fazem delas mesmas, nem sempre vão coincidir com onde de fato elas estão existencialmente. Há muitos fenômenos que costumam mascarar isso. Às vezes uma pessoa está muito bem no trabalho que ela faz, e isso pode jogar luzes enganosas sobre aspectos da subjetividade dela. Então ela está negligenciando as pessoas que ela ama, está negligenciando os próprios sonhos que ela teve, tudo porque ela lançou, por exemplo, uma nova garrafa PET, e essa garrafa PET fez um sucesso imenso, e agora tem muitas encomendas e muitas derivações da garrafa, e a pessoa então se ilude com o que está acontecendo de fato com a vida dela, focando excessivamente um ponto que usualmente seria apenas um fator periférico. Existem várias maneiras de localizarmos existencialmente uma pessoa. Eu quero mostrar para vocês, por uma aproximação, já nesta primeira imagem, alguns elementos. Olhem, considerem que cada um de vocês está nessa imagem que vocês estão vendo. Essa bela casa campestre, é uma tarde muito agradável. O dia vai suave lá fora, é uma tarde acolhedora. Você chegou e está aí nessa casa. A minha primeira pergunta é: o que você faria aí? Você chegou, sua amiga, seu amigo que é dono da casa, ele ficou para trás, ele foi abastecer a caminhonete e pegar algumas coisas, algumas lenhas, porque a noite vai esfriar, e disse: fique à vontade, eu já volto. Você faria o quê? Você caminharia pela casa, por essa sala, ficaria próximo à janela, olhando para fora, sentaria e relaxaria numa dessas poltronas, e qual delas? Você olharia os detalhes da casa, encontraria, por exemplo, um livro e sentaria, abriria talvez um janelão desses para que o ar pudesse correr. O que você faria estando? Eu preciso que cada um experimente isso que eu estou colocando na medida do possível, ok? Alguns acessam essa imagem por outros movimentos, ok? Apenas procure, na medida do possível, atender isso que estou colocando. Uma outra coisa. Você estando aqui nessa casa, então o seu amigo, sua amiga vai chegar depois. Você tem algo nela que você daria maior ênfase? Que você se aproximaria? Por exemplo, alguns ligariam aquele abajur à esquerda, porque faz uma linda luminosidade pelo aposento. Outros veriam como é que funciona essa lareira. Às vezes há aquele cheiro gostoso ainda da lenha. Alguns viriam aquelas plantas, flores que estão lá à esquerda, em cima, acima daquela baliza toda de pedra. Eu vou desligar o gravador para perguntar a vocês algumas coisas, tá bom? Bem, vimos então alguns colegas colocando seus pareceres sobre isso que estamos vendo. Agora vamos a um aprofundamento em tudo isso. É natural, pelos nossos padrões de época, pelas nossas bases categoriais, nos dias que correm, que uma pessoa chegue a um lugar desse, não todas, claro, muitas farão isso, provavelmente, e algumas dimensionarão com estranheza o ambiente. Então é como se o ambiente estivesse lá e elas aqui. Há uma separação nítida desses elementos ontológicos de caracteres subjetivos, pessoais, etc. Outras pessoas não. Elas chegam, sentam, como a professora colocou há pouco, gostam da mesinha, sentam ali perto, já se sentem em poucos minutos muito à vontade. Já imaginam, puxa, que bacana, daqui a pouco tem lareira, a gente pode ouvir uma música, conversar. Alguns já migram para outras direções quanto a isso. E elas não fazem mais movimentos de separação. Elas e os elementos fazem um amálgama e tudo se torna uma única coisa. Não é um processo muitas vezes intelectivo. Se a gente pedisse para a pessoa explicar, talvez até desfizéssemos tudo isso. Muitas vezes é algo que a pessoa vive. Ela chega no lugar e é parte dele o lugar. Há uma mescla de elementos e tudo se torna indistinto. Por exemplo, para tais pessoas, às vezes esse abajurzinho muito bonito, em terracota, ou ali a mesinha que a professora falou há pouco, ou aquelas plantas verdes tão vívidas lá, não há assim uma primazia de hierarquia. As plantas são tão importantes para o mundo e para o universo quanto a própria pessoa. Eles cumprem uma função de parceria. Vejam como são as coordenadas que mostram onde nós estamos no mundo. Essas coordenadas de localização, elas podem englobar sentimentos, elas podem englobar juízos, valores, buscas, fé, pode englobar também como o mundo parece, pode englobar uma série de outros elementos, como, por exemplo, a própria identidade da pessoa. E alguns, então, colocarão suas identidades nisso. Sabe? Dirão, eu sou isso. A identidade sendo parceira da localização. Olhem só como funciona isso. Quando o filósofo está com a pessoa no consultório e ela narra a historicidade dela, nós temos todas essas coordenadas que vão nos mostrar onde a pessoa está existencialmente, sabendo que isso pode mudar de lugar. Por vezes, uma pessoa que nessa sala de estar campestre que vocês estão vendo se sentia completamente uno una com a vida, com todas as coisas, num outro contexto, ela é uma criatura completamente diferente. Ok? Então, tudo isso a gente vai observando na historicidade. E outras coisas, como, por exemplo, os fatores de motilidade, os fatores de influência, daquilo que você pode gerir, daquilo que você padece, daquilo que pode ser alterado, e uma série de outros fatores. Eu mostrei uma casa amistosa para vocês como apenas uma ilustração. Considerem que na vida muitas vezes não será algo amistoso assim. Há pessoas que entram em áreas de turbulência pesada, nem se dão conta de onde estão, e aí vocês sabem, as coordenadas apontam para outro lugar. Então essa primeira imagem foi uma aproximação. Eu peço para que vocês desçam a barra de ferramentas e cliquem em ir para a página 2. Isso, ir para a página 2. Essas imagens ficarão online para depois vocês poderem revisitá-las, também com a gravação, poderem aprofundar, refazer os estudos de vocês, tá? Na página 2, se todos conseguiram acessar, nós temos aqui a mesma imagem ampliada, mas agora vocês vão notar círculos. Há 3 círculos nessa imagem. O primeiro bem ao centro, com o número 1 dentro, ali mostrando um vasinho de uma folhagem. O 2 à esquerda, o abajur em terracota, pintado de um rosa suave. E à direita, uma das poltronas, com uma mesinha ao fundo. E dentro da mesinha, talvez só agora alguns vão se dar conta, tem uma vela bordô dentro de uma redoma envidraçada. Imaginem a linda luz que deve fornecer isso à noite, hein, pessoal? Ok, vamos agora aprofundar. Lá no primeiro sistema, na primeira imagem, eu coloquei muito da localização existencial nas mãos do sujeito. Não é? Fazendo um forte movimento antropocêntrico, no qual nós ainda somos o centro das coisas, mas sabemos que para muitas pessoas e em muitos contextos elas já não são o centro mais das coisas, sabem disso, e para elas isso é um alívio. Para outras, aliás, é a ruína. É? Para alguns que precisam necessariamente sempre ser o centro do mundo, não é uma experiência agradável, não costuma ser. Pois bem, agora vamos ver aqui esses elementos. Olhem, para estes 3 números que vocês estão vendo aí, o número 1, o número 2 e o número 3, eles costumam existencialmente conversar entre eles. Não estou falando de nenhuma metafísica, estou falando de elementos ontológicos, datados, facilmente comprováveis, como vocês verão agora, ok? Estamos falando de filosofia clínica, estamos falando de elementos ligados à neurologia, aos elementos de somaticidade, apenas isso, nada mais. Então vejam, você chega num lugar desse. Algumas pessoas, pela maneira como elas fazem as coordenadas que dizem eu estou aqui existencialmente, elas podem carregar as coisas de tal maneira que fazem o próprio lugar perder as características. Às vezes a pessoa está tão centrada em suas emoções, pensando, vai chegar meu amigo, minha amiga, o que, que eu vou dizer, o que vai parecer, o que, que eu não sei o quê, elas não conseguem, como uma ilha cercada de rochedos e água, elas não conseguem se mover para fora disso, angustiadas e sufocadas numa experiência que cada vez mais se torna tardia num mundo como o nosso, fazendo migrar cada vez mais para o passado um homem que se torna tardio. Outras pessoas não. Outras pessoas começam a diluir suas experiências existenciais. Elas conseguem entender os sistemas de parcerias e de coordenadas existenciais que fazem com que o mundo se torne uma linda unidade afetiva e muito ampla. Vou dar um exemplo. A pessoa chegou a essa sala que vocês estão vendo E como estava já a luz da tarde já estava minguando, ela acendeu aquele abajur número 2 ali na imagem. O que que acontece? Ao acender, a luz que se projeta da campânula ali do abajur se propaga nas mais diferentes direções. E quando encontra aquela planta que está ali número 1, junto à lareira, produz um efeito encantador. Ela flui entre as folhas, parecendo o sol de fim de tarde quando cai por entre as folhas das árvores. Não é? E a pessoa diz: nossa, que lindo que ficou. E ela, então, por esses dois objetos terem conversado entre eles, essa pessoa diz: ah, eu vou me sentar, eu quero admirar isso. E ela vai até ali onde está o número 3 e se senta nessa poltrona, curtindo lá fora a paisagem que vai minguando e por dentro a casa que vai se iluminando suavemente. Enquanto um pouco mais, e as lanternas de jardim lá fora começam a iluminar, fazendo quase que uma sintonia de intensidade de luz com essas que ela está vendo aí. E diante desse quadro tranquilizador, a pessoa, sem se dar conta, adormece. Vejam, esta pessoa, se nós perguntarmos a ela onde você está no mundo, ela talvez não desse mais uma resposta singular: eu estou aqui. Talvez ela dissesse: nós estamos aqui. Você diria: nós quem? A sua é? Você perguntou onde eu estaria no mundo. Então, ó, tem as folhas, tem o abajur, tem isso, tem aquilo. Ela faz esse sistema. Para não parecer aqui um elemento apologético, segundo o qual sempre que diluirmos as coisas serão assim, considerem que às vezes é muito ruim. Você pode chegar num contexto muito desagradável e, infelizmente, se você tem essa maneira de diluir coisas, como eu estou mostrando agora, você pode se machucar muito, ok? Participando de dores e de sofrimentos que muitas vezes não lhe dizem respeito. Lembrem, aqui é filosofia clínica, não há um elemento melhor ou pior. Em alguns contextos, é melhor que você seja, como nós iniciamos o workshop lá na imagem 1, antropocentrista, fechando-se numa ilha de bons sentimentos, funcionando como um farol que projeta luz na escuridão. Às vezes sim. E outras vezes será muito importante que você migre para esse sistema que estamos vendo agora nessa segunda imagem. Qual é o critério que vai balizar aqui as diferenças e opiniões? É a seletividade. É uma compreensão tal daquilo que se passa, desde suas bases categoriais, sua historicidade, a estruturação de pensamento em torno do assunto, que vai dizer para você: nesse momento é mais interessante, mais producente que eu seja desta forma. E então você se dilui. Eu pergunto a vocês: acham que no nosso mundo, tal qual está desenhado hoje, a maioria das pessoas tem essa fluência, essa seletividade, ou a maioria é refém de um padrão e, quando se encontra em áreas adversas, aí começam coisas que nós vemos no consultório direto, não é? Direto. É muito bonito você exercitar isso. Lembre, e nós vamos ainda trabalhar hoje esses elementos, não é? Então, se você está hoje, no final de tarde, daqui a pouco, você está num lugar bonito, no qual você pode se diluir e emprestar das folhas das árvores, do vento, de um patinho que nada, de uma pessoa amiga, de um poema que você tem nas mãos, de um cálice de vinho. Pode se diluir nisso? Ah, por que não? Se isso é assim para você, se isso está de acordo com os seus elementos historiográficos e sua caminhada existencial, há aprendizagens imensas. Uma pessoa que é fluente nisso, ela sabe que aquela plantinha número 1 ali, ó, conversa com ela, diz coisas para ela, fala poemas, orações, conhece parte do Evangelho, conhece parte da existência, inspira. Uma pessoa que é rica nesses elementos, ela olha para esse abajur agradecida pela luz que ele fornece. Sabe? Ela se sente em paz diante do toque do Ratan, que é tão amistoso para a pele, para essas almofadas amistosas. A pessoa sente e agradece, ela se sente acariciada por um móvel que a sustenta no ar para ela poder descansar. É uma qualidade de vida na qual os elementos são muito amplos para tais pessoas. Ela é muito rica e muito povoada de elementos da malha intelectiva, num mundo que carece tanto disso nos nossos dias. Quer dizer, carece em partes, porque nós tínhamos tudo para termos muito mais, não é? Talvez com aprofundamento na alma humana a gente consiga ter. Eu vou desligar o gravador para ouvir vocês, considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Por favor, agora cliquem em ir para a página 3. Pronto. Ir para a página 3. Na página 3, nós estamos diante de uma cabana canadense, toda feita daqueles troncos redondos, roliços, amontoados uns sobre os outros, e com alguma argamassa, às vezes é argila, às vezes o próprio um barro mais consistente, que é colocado para vedar de uma a outra. As modernas cabanas, elas já têm uma forração interna que isola tanto do frio quanto do som. E vemos um lindo avarandado. Neste avarandado, nós vislumbramos à esquerda uma bicicleta desfocada e um banco de madeira suspenso por correntes de ferro. Bem, e ao redor, sugerido uma folhagens, árvores verdes ao redor dessa imagem. Bem, vamos começar agora tudo de novo. Vai parecer, mas vocês verão que a gente vai caminhar para outros horizontes agora. E pergunto a vocês, a mesma pergunta que eu fiz no início do workshop, quando vimos a outra imagem. Se estivéssemos aqui, cada um de nós, ok? Então você está visitando agora a casa de um outro amigo, de uma outra amiga, você veio caminhando até aí, você chegou, você tem intimidade com essa pessoa, é uma amiga, é um amigo querido que você tem. Você viu que a bicicleta está aí, mas não tem ninguém em casa. A porta está fechada e tudo. Talvez você sente nesse balanço e fique suavemente curtindo a brisa, o som dos pássaros ao redor da casa. Você fique em paz aí por alguns momentos, apenas balançando. Clique, por favor, em ir para a página 4. E na página 4, nós temos a mesma imagem, agora um pouco mais expandida. Aparecem já melhor alguns detalhes do banco. E lá onde está a bicicleta, tem um círculo, a bicicleta ao centro do círculo, número 1, e o banco ao lado, número 2. Vejam que os círculos se tocam, ok? Há uma breve e suave interseção entre eles, entre os dois elementos. Bem, vamos aprofundar agora aqui. Ainda estamos na primeira parte do workshop, que diz respeito à localização existencial, às nossas coordenadas, ok? Uma pessoa que compreendeu profundamente essas lições básicas de filosofia clínica, ela provavelmente ela senta nesse banco. E se a questão for de coordenadas, se alguém, ela acha um bilhete ali no banco, ela pega o bilhete diz, onde você está existencialmente? E a pessoa então, uma que está sentada aí, diz, onde eu estou existencialmente? Eu sei, estou sentindo uma coisa muito boa dentro de mim, que não sei dizer o que é, esse banco é uma delícia, eu sinto que ele navega no ar muito suavemente, tenho uma vontade grande de andar com essa bicicleta, ela fica me convidando a bicicleta para dar uma voltinha, a que é ao redor da cabana. Eu sei que mais abaixo tem um pequeno riacho e é delicioso andar com ela ao largo desse riacho. Posso entrar um pouquinho dentro da água com ela e depois retornar. É aqui que eu estou existencialmente, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os cuidados existenciais de localização. E sei que quando estou aqui, somos maioria, somos muito fortes. Coisas que destoam disso que eu estou vivendo aqui, se tentarem se aproximar, facilmente são empurradas para fora. E você poderia dizer o que, por exemplo, que destoaria muito aqui? Que você, ué, se um trator, por exemplo, começa a fazer barulho, ele já destoa da paisagem aqui, ó. Não tem nada a ver com isso aí. Já é um vizinho que não é bem-vindo aqui no meio disso tudo. Será tolerado se a gente souber que ele está fazendo um serviço e que depois vai parar, depois de uns 15, 20 minutos. Não é? Porque ele não combina com isso aqui. Já deixar um ramalhete, um vasinho com flores aqui no banco para o meu amigo, a minha amiga, que mora nessa casa, e eu vou voltar caminhando até a minha, isso combina com tudo. É um agrado. Sintoniza com as coisas, gera novas vizinhanças parecidas com essa, está tudo bem. Vejam o sistema de arrumação, o respeito que pessoas que têm cuidados com a localização existencial, que compreendem que o mundo não é, o universo não está aí à nossa mercê, que nós somos participativos do universo. Não que isso seja uma verdade absoluta, sabemos, isso é filosofia clínica. Alguns se portam, se sentem como donos do universo, aí as árvores, a bicicleta, esse banquinho, tudo está aí para servi-la. Outros não. Outros são participativos com o universo, são colaborativos com o universo, não é? São afetuosos com as coisas. Tratam com carinho uma bicicleta, porque para eles uma bicicleta é um ser, é uma criatura, merece respeito, como todas as outras coisas merecem, e como a própria pessoa. Bem, aqui nós então terminamos essa primeira parte do workshop, que diz respeito a onde está a pessoa, onde ela está localizada existencialmente, tá? É muito importante que a gente saiba essas coordenadas. Tudo isso que trabalhamos aqui costuma, com raras exceções, costuma aparecer na historicidade da pessoa. Você vai trabalhando e a pessoa vai te contando a historicidade de vida dela, onde ela esteve, o que ela fez, com quem, de que forma, o que houve. E durante essa narrativa você vai localizando existencialmente onde ela esteve. As coordenadas que preenchem o mundo dela, circunscrevem esse mundo. Alguns mundos fechados, herméticos, parece uma garrafa térmica, outros mundos abertos, livres, com horizontes infinitos. Às vezes a pessoa migra de um mundo para outro, um semiaberto para um fechado, outras vezes outras coisas. Não há como a gente categorizar, porque isso é o infinito, não é? E não há um bom ou mal, um certo ou um errado. Estamos aprendendo essas navegações para podermos ajudar as pessoas nessas questões. Por favor, clique em ir para a página 5. Bem, então na página 5 nós temos agora três imagens. Não sei se todos rodaram a barra de ferramentas até o final. Podem rodar para ver as três imagens que nós veremos aqui na página 5. Agora nós vamos aprofundar os estudos e vamos trabalhar a compreensão em torno desses limites das coordenadas. Ok? Há vários elementos aqui problemáticos, alguns de grande complexidade. Vamos procurar simplificar, tanto quanto possível, cada ensinamento desses que estamos vendo. Vejam. Se você está lá no número 1, eu estou me referindo à primeira linda imagem, essa imagem panorâmica que mostra verdes vales, partes arborizadas, plantações em degradê ali, né, em vários níveis, de que é muito bonito um trabalho, um riacho, né, e uma pequena estrada paralela ao riacho, muito linda essa região toda. Pois bem, vamos lá para a bolinha número 1, que está quase ao centro dessa imagem. Vamos supor que você está ali, você mora ali, você tem uma pequena casa, um chalé que fica às margens desse riacho, nessa linda paisagem. Primeira vez que eu vi essa paisagem me lembrou muito aquelas regiões, aquelas áreas ali do Rio Uruguai, né? Tem vários vales assim, muito lindos. Bem, se você está ali e o seu mundo está circunscrito ao que se passa ali, tal qual nós vimos há pouco na casa do amigo da gente, que a gente visita, entra e vivencia aqueles elementos, se você está ali, às vezes é muito improvável, muito remoto ou difícil que você acesse, por exemplo, lá onde está o item 3. Lá onde está o item 3. E olhe que o item 3 tem toda ali uma estradinha que leva até ele. Você pode ir com a sua canoa, você tem uma linda canoa no seu chalé, você pode descer lá do ponto 1 até o item 3, navegando por esse riacho sinuoso tão bonito. Pode. No entanto, às vezes esse item 3, para você que está lá no 1, é extremamente difícil e remoto em relação ao item 2. Olhem ali onde fica o item 2, por favor. O item 2 fica nas montanhas. Observem direitinho, procurem olhar bem a imagem. Bem, então eu estava colocando que, por vezes, do item 1 ao 3 parece muito mais fácil, provável, a pessoa tem estrada, ela pode ir com canoa, e o 2 fica lá em cima da colina, não tem estrada para lá, sabe? Até existe uma estradinha, mas ela é tão prosaica, uma estradinha tão singela, toda de areia, toda complicada, se chove é um problema. Se não chove, está cheia de buraco. Se vem um carro passando, nossa, é um problema, porque o outro, sabe, passa um apenas por vez. Tem pelo menos duas pequenas pontes caídas. É muito difícil. E, no entanto, por vezes, para a pessoa, ela costuma acessar mais o item 2. Acessar aqui, e vamos quebrar imediatamente essa concepção geográfica, pode ser pelo pensamento, pela saudade, pelo desejo de retornar, ok? Quer dizer, há muitos fatores que vão além do mundo circunscrito pelos seus critérios geográficos. Eu sei que ao colocar desta maneira, logo no início, sobretudo a imagem, ela sugere parâmetros geográficos, sim. E, no entanto, em boa parte dos casos, é o menor dos problemas, é o fator geográfico aqui. Mas precisamos ir um pouco mais fundo nessas questões que estamos tratando aqui, sobre os limites dessas coordenadas. Quando nós tratamos de onde a pessoa está existencialmente e fazemos os elementos de circunscrição, olhem, aqui há fatores que são instigantes, que eles nos desafiam, que na clínica eles se colocam como limítrofes na pesquisa e nós nos pautamos por movimentos filosóficos, por critérios filosóficos, quer dizer, pelos métodos que a academia em filosofia nos propõe e que muitas vezes soam como precários, fazendo com que a gente busque em áreas da matemática, não é? Vocês têm todo um capítulo de matemática simbólica dentro da filosofia clínica para ver isso. Quer dizer, buscamos em outros lugares elementos para conversar com a filosofia no sentido de dar a ela condições de ir além de seu discurso. Ela sozinha muitas vezes não se basta. Então vejam o que vamos ver agora. Okay? Vamos começar essas aproximações. Muitas vezes, a pessoa que está lá no item 1, que vocês veem no mapinha, que está aí diante de vocês, ela recebe um aporte imenso de caracteres que pertencem ao item 4, que vocês veem aqui na primeira face do nosso mapa, que eu coloquei a vocês. Já coloquei para facilitar o exemplo, vocês olham para lá e já vem o item 4 direto. No item 4 nós temos uma pequena cabana com sua plantação, também próximo ali à estrada, numa das curvas das encostas, um lugar muito bonito. E essa pessoa que vive lá no item 1, que tem remotíssimos contatos com o item 4, no entanto, recebe um forte afluxo, recebe muitos componentes, influências e caracteres deste item 4, que ela não costuma mencionar, ok? O item 3, que é facílimo e que tudo leva um terapeuta desavisado a achar que o item 3 é que é a grande influência, e no entanto ela, mesmo tendo todos os acessos de via ao 3, ela mal vai ao 3. Ela gosta de se deslocar para o item 2, gosta de mencionar o item 2, etc e tal, deslocando toda a nossa atenção para lá. E, no entanto, os limites das coordenadas dela, o 4 é a grande referência. Há muitos, na clínica, vocês encontram muitos elementos em torno disso. Lembram, por exemplo, quando estudam comportamento e função, as funções ocultas? Que, às vezes, o que move um comportamento é uma função que não aparece. Não é? E aí a pessoa diz, doutor, por que eu faço tal coisa na minha vida? Eu não gostaria de ter isso. Ela tem um comportamento, descreve o comportamento para nós, mas a função relacionada ao comportamento ela não tem. Mas não é apenas nesse caso. Há muitos outros elementos nos quais os limites das coordenadas não aparecem nitidamente. Isso acarreta uma série de fatores. Um dia, por exemplo, essa pessoa que mora ali no item 1, caminhando por essa linda rodovia sinuosa que ela tem aí, que já é pavimentada, chega lá no item 4, quase que por um acaso, meio perdida e desordenada, estava caminhando, fazendo uma longa caminhada de vários quilômetros, chegou ali. Quando ela chega ali, está com sede, vai pedir água nessa casa, e ela se sente, parece que é parte desse lugar. Ainda que ela tenha passado duas ou três vezes ali durante a infância, agora ela que tem 40, 50 anos, ao chegar ali diz, eu me sinto em casa. Parece que eu nasci aqui, parece que eu sei onde estão as coisas. Eu sei como tudo funciona e de fato, ela dá vários depoimentos, testemunhos sobre isso. Ajudando ali, mora uma velha senhora, ela ajuda a senhora a levar o balde de água. E a senhora de água, a senhora da casa não disse onde era o poço artesiano, onde estava a água. Intuitivamente ela foi. Vários elementos ela começa a mostrar e com uma familiaridade tão grande que no próprio lugar onde ela viveu a vida inteira, lá o número 1, ela não tem. Ela se sente tão segura nesse item 4 como poucas vezes ela se sentiu lá no item 1. E a única vontade que ela tem ali é de não sair dali, embora ela quer ficar. Bem, o que acontece que existem essas coisas? Vejam, vocês que estudam filosofia clínica há muitos anos sabem que o que eu vou dizer agora não traz novidade alguma. Nas áreas das nossas estruturas de pensamento, há vários elementos, há várias áreas dentro dela que são aconchegantes, confortáveis, seguras, indicadas para nós, mas que nós não visitamos. Às vezes até arrumamos essas áreas de uma maneira, nós tornamos tudo muito urbano para os nossos padrões pessoais. Nós pavimentamos as coisas, erguemos as coisas da maneira mais amistosa e bonita, e o que acontece? Não as frequentamos. Isso ocorre, não é uma exceção. É algo que para a nossa época, aliás, isso é muito verificado em muitas e muitas EPs. Existem razões para isso, claro. Às vezes a vida te chama para outros elementos. Você tem que trabalhar, você precisa trabalhar em algo que não tem a ver com você, é o seu ganha-pão, você tem filhos na escola, seu marido, sua esposa estão desempregados, você tem que fazer por onde. E quando você vê, você já está cheio de amarras existenciais que te prendem a isso, e outras coisas mais que vão nos amarrando, e quando vemos, estamos muito longe já, a ponto de podermos dizer, ok, quero ir lá para o número 4, não posso. Só que a vida é muito mais ampla do que esses elementos de restrições, e às vezes ela nos prega pequenas peças, quase que às vezes são convites, às vezes são insinuações, às vezes nos provoca, às vezes nos faz duvidar, e ela nos lança às vezes exatamente nessas áreas número 4 ali que vocês têm, e hipotéticas, claro, e que quando chegamos diante delas nos sentimos, puxa vida, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? É aqui o meu lugar, é com essa pessoa, é com esse contexto, é nessa situação, tem tudo a ver comigo. Bem, isso acontece, isso é parte da nossa existência, isso é parte do nosso mundo. Algumas pessoas dizem, eu encontrei algo como se não existisse, e a historicidade delas, a estrutura do pensamento delas nos mostra o quê? Que na verdade isso sempre houve. Elas construíram essas partes remotas da IP delas, apenas não conseguiram chegar lá por N razões. Um filósofo clínico atento, muitas vezes ele vai agendar isso com a pessoa, vai dizer, fulano, olha, a gente já trabalha 2 anos, olha a sua historicidade, olha o que ela tem indicado. Sabe, que você tem tudo a ver com isso. Aqui no item 4 você tem um pequeno ateliê e você gosta, ama pintar. Aqui no item 4 você está perto dessa pequena rodovia. Você gosta do som dos pequenos automóveis que passam batendo lata, com seus motorzinhos às vezes já na última lona. É o seu chão. Você olha dali, você tem uma visão direta do riacho, coisa que lá no item 1 você não tem. Etc, etc, etc. A gente às vezes indica e a pessoa diz, doutor, o senhor tem toda a razão, mas como é que eu chego do item 1 ao item 4? Como é que eu faço isso? É parte do nosso trabalho de ainda hoje, tá? Vamos ver, ainda hoje o nosso trabalho tem a ver com isso que estamos tratando até aqui. Lembrem, somos pesquisadores da alma humana, pesquisadores dessa criatura. Estamos aprendendo sempre, crescendo, desenvolvendo, trabalhando conteúdos. O fato de você localizar dentro da sua localização existencial os fatores predisponentes à sua alma, seu coração, não significa que você poderá vivê-los. Às vezes, isso indicará uma possibilidade, às vezes será um estímulo para você respirar e lutar por viver. Quanto à sua profundidade na compreensão, no estudo desses elementos, é provável que você tenha aí um horizonte, um leque de opções a considerar em torno disso. Bem, vamos agora, desçam a barra de ferramentas, ainda não saiam dessa página, tá? Nós estamos na página 5, e acessem a figura do meio. Quando eu estava selecionando as imagens aqui para o workshop, uma pessoa se aproximou e viu eu separando e para mandar para os meninos montarem aqui o site, e ela, quando olhou essa figura do meio, disse, ai, que linda essa figura do meio, parece que eu saí e estou lá fora. Parece que eu saí e estou lá fora. Ou seja, ela está vendo aqui, de algum lugar aqui dentro, não é? E o que ela considera que aquela pantalha ali de luz é adoradada, plantada no meio das flores, ali é fora. Ok? A imagem induz a isso pelos nossos padrões de época, está tudo bem. Por isso, o que seria só uma imagem virou duas. Eu botei mais uma mais embaixo, a terceira e última imagem aqui, ó. E aí, simulando como se alguém estivesse aqui fora, olhando lá para dentro, um salão de jantar arrumado, aguardando o do café da manhã, temos xícaras ali, mas de qualquer maneira representando um olhar aqui de fora, lá para dentro. Então, na imagem do meio, a ideia ficou: estou aqui dentro, olhando lá para fora. Ok? E na imagem de baixo, estou aqui fora, olhando lá para dentro. Bem, isso caracterizado, agora temos que considerar alguns fatores. Na primeira imagem dessa página, e acho que vocês vão ficar navegando agora entre essas três figuras, na primeira foi caracterizado, e lembrem o que eu coloquei, aqui as ilustrações vão ao infinito, nós poderíamos tirar o resto deste ano de 2017 só para verificarmos as 300 milhões de possibilidades iniciais que essa gravura nos indica quando consideramos a estrutura de pensamento. Um filósofo clínico certamente não poderá investigar tudo isso, mas ele pode manter-se aberto. E à medida que essas coordenadas vão surgindo, ele vai navegando com a pessoa por essas coordenadas. Algumas estarão fechadas entre esses quatro itens ali. 1, 2, 3 e 4, esse é o mundo delas, está circunscrito, jamais passará para além das montanhas. Para outros, não. Para outros, esses quatro itens iniciais aqui são apenas os elementos que dão a elas a propulsão para poder irem muito além desses mundos aí. Eles vão andando pelas montanhas até encontrarem outras coisas, eles vão pela estradinha pavimentada, eles vão por canoa, pelos rios, eles migram, eles vão. São pessoas que são seres que navegam por mundos. Alguns não vão ficar aí. E não há o melhor ou pior. Se você está bem aí nesse pequeno mundo tão bonito, está feliz e é a sua vida e você se encontrou, não é? É isso é você, são as suas escolhas, são as suas questões. Bem, se você quer passar do mundo ali, daquele mundinho circunscrito número 1, para o número 4, vamos pegar aqui, que é onde você se encontrou, que tem tudo a ver com você, vamos considerar que essa janela que você abriu e encontrou esse mundo amistoso ali e diz: nossa, isso tem tudo a ver comigo, sabe? Eu posso voltar agora mesmo lá para o meu mundinho número 1, resolver uma série de questões pendentes, outras eu deixo em pendência mesmo, paciência, e venho aqui, ó, de mala, cuia, eu venho para o mundo número 4, que é representado por essa janela aqui do meio que vocês têm aqui. Bem, agora, por favor, enquanto eu falo, olhem para essa janela linda que vocês têm aí na frente. Eu busquei uma imagem que, pelos nossos padrões de época, pelas bases categoriais, costumam ser muito amistosas e bonitas para a maior parte de nós. Eu sei que para alguns não será, mas o intuito foi mostrar que agradasse vocês. Bem, então você está diante deste mundo aí. Tem tudo a ver com você, você sabe aguar as plantas, você sabe onde liga e desliga essa luminária, você já vê até uma cadeirinha perto dela, perfeito. No entanto, lembrem, quando a gente estuda elementos, por exemplo, de elementos básicos relacionados aos exames das categorias, e eu falo: olha, você pode sim, em muitos casos, mudar por um elemento mais aprimorado, menos aprimorado, que são as autogenias, né? Horizontais, verticais, pode, há muitas vezes há caminhos para isso. Mas sempre é interessante prestarmos atenção no elemento para nossa época, tá, pessoal? Em outras épocas isso será de outras formas. Hoje você precisa ter algo chamado sustentação, que é a familiaridade com esses elementos aí que você está vendo no quadro. Tudo bem que você está aqui dentro de um lugar e você olhou, abriu suas janelas e olhou esse lugar lindo aí fora e disse: eu quero ir para lá, já, agora mesmo. Muito bem. Você vai até um ponto, olha e diz: tem tudo a ver comigo, como o senhor explicou ali o item 4, eu me acho aqui, sabe, eu posso viver aqui muito bem e tal. E eu pergunto a você: tudo bem, que bom que você identificou esses fatores que são predisponentes a você, que dizem respeito a você, a poesia dessas lindas flores, a beleza e a tranquilidade desse jardim, a serenidade dessa casa, que tem até um quadrinho lá na parede. Ótimo, tem girassóis emoldurando a porta que dá acesso à casa. Que bom que você se encontrou. É por aí mesmo. Mas você não tem influência nesse mundo aí. Você não tem. Não pensa que é porque você ajudou a velhinha a levar o baldinho d'água e que ela foi amistosa e amorosa com você, lhe deu um café e vocês conversaram e você sentiu a brisa e você se sentiu muito bem. Isso não é uma condição de atendimento à sua malha intelectiva. Ela está apenas indicando para você: olha, é por aqui. Ela está dizendo para você: o seu caminho existencial é esse aqui, ó, é por aqui. Você tem o arbítrio, a volição, a escolha e 10 mil outras coisas para atender isso, ou dizer: não quero, vou para outro canto. Pode. É parte da beleza da nossa vida. Como também é parte, muitas vezes, apenas ter a visão de tudo isso e não conseguir viver. Seja como for, se você deseja caminhar para lá, onde está a sustentação? Que é o padrão de familiaridade. Ou seja, vá viver um tempo aí, então. Não feche lá a sua casa, lá no item 1. Não abandone seus amigos, lá no item 1. Não chute tudo aquilo que foi amistoso, que possibilitou a você, entre outras coisas, chegar até a visão deste paraíso. Não desfaça daquilo. Foram seus amigos fraternos, foram seus companheiros de jornada, por pior que tenham sido. Okay? Não desfaça disso. Claro que eu estou dando uma opinião filosófica. Outros filósofos diriam outras coisas. Não é? O que eu digo para vocês é: respeitem. Não é? Essa é a minha orientação filosófica. Tenham respeito. Se não servem mais para vocês, respeitem, porque poderá servir para muitas outras pessoas. E isso é apenas um dos motivos. Pode servir para outros que estão chegando a duras penas lá, de onde vocês já não estão partindo. Deixem as coisas em ordem, cuidem com carinho, troquem a luz que queimou, deixem a água funcionando, plantem as coisas boas. Quem está chegando lá vai precisar dessas coisas. Bem, e você chegando aqui, então você diz: professor, ok, vou fazer a experiência. Deixei tudo razoavelmente em ordem, conforme eu pude. Agora eu estou vindo para cá. Vou ter fluência nisso, professor. Vou me inundar aqui com as minhas vizinhanças novas e bonitas. Isso é intencionalidade. Estou gostando muito do curso, viu, professor? Ok. Então vá, e você vai para o seu caminho existencial. Bem, à noite, a velhinha que mora aqui nesse lugar tão lindo, ela chora e você não consegue dormir. Você vai até a cama dela e diz: minha boa velhinha, por que a senhora chora? A senhora vive num lugar tão lindo, por que chora? Ela diz: eu tenho dor. Olha aqui, ó, minhas mãozinhas como é que estão, os nós dos dedos. Eu trabalhei muito para deixar o lugar tão bonito. As minhas mãos doem, minha perna dói. Olha aqui, minha perninha está inchada. Eu vou ali buscar um óleo e vou massagear, tá bom? Seus pés, suas mãos, posso fazer? Elas: faça, sim, pode. E você vai, você nota que lágrimas descem pelo seu rosto. Você diz: puxa, parecia tudo tão perfeito. Meu mundo era tão perfeito. O que houve agora no meu mundo tão perfeito? Não era para ter uma velhinha com dor nas mãos? Ela tem artrite, artrose, outras coisas. Puxa vida, não era assim para ser, né? O professor não tinha me avisado sobre essas coisas. Não, já não estou gostando tão 100% de tudo, mas ainda quero ficar aqui. E você faz, então. Você as mãozinhas dela, ela te agradece. E você diz: vovó, posso trazer um chá para a senhora agora à noite? Eu vou ali fora, eu pego uma melissa, alguma coisa para a senhora, eu faço um chazinho bem gostoso. Ela diz: ah, que bom, ela fica feliz. Você faz o chazinho para ela. No outro dia de manhã, o dia amanhece, você está feliz da vida. Você diz: nossa, que dia lindo. Era bem assim que eu achava que amanheceu o dia nessas paragens. E é tudo isso mesmo. Maravilhoso, que bacana. Poxa, que bacana. E você sai inspirado para a rua e respira e chama a vovó para ela ver o dia nascendo. Mas ela já está em outro lugar lá preparando café e tudo. E você sente o cheirinho do café. Ah, que bom. Quando você entra na cozinha, era só imaginação sua, ela não fez o café. A vovó morreu durante a noite. Porque isso acontece com vovó muito velhinha, elas morrem. E você chega até a cama dela, você primeiro acha que ela está dormindo, ela está com um sorriso tão bonito nos lábios, o rosto tão sereno, mas ela morreu durante a noite. Você diz: puxa, o professor me disse que quando a gente pensa bem as coisas e ora e tudo, olha aí. E eu pergunto a vocês: tem alguma coisa errada com morrer? Tem alguma coisa feia, destrutiva, nociva com morrer? Ou foram uns conceitos que nós montamos sobre isso? Uma flor morre, a vida termina como a vida nasce. Onde está o horror de tudo isso? Essa velhinha morreu de uma maneira maravilhosa. Esperou você chegar, esperou o seu carinho, olha como ela foi. Não sei onde está o horror da morte, a angústia filosófica da morte. Qual é o problema? O que fizemos nós com as coisas tão naturais e bonitas, que molduram tal qual aquele girassol a vida? São os ritmos, são as pautas, são as construções que fizemos do mundo no qual vivemos. Ok? Não há nenhum horror nisso. E você, já refeito e lembrando dessas lições, providencia o funeral dessa vovó. Você encontrou ali um livro sagrado dela, numa oração que ela gosta, e você faz oração. Alguns bichinhos, ela tem um gatinho, acompanha o velório todo, a despedida dela. E ela vai repousar agora junto ao riacho, sabe, num lugar lindo, cheio de flores, onde ela costumava sentar e ler num banquinho. Ela está feliz. E você aprendeu uma lição maravilhosa. Isso é ter fluência nesse seu novo mundo. Como você ainda está tendo muitas coisas do antigo lá do item 1, de onde você está vindo, então você ainda contamina algumas coisas com essa visão sua, com esses seus preceitos, com certos fatores de propriedade, não é? Aliás, você nem achou. Onde está a apólice de propriedade aí da velhinha? Você diz: como é que ela morava aqui? De quem é isso aqui? A propriedade pertence a quem? Eu quero comprar. Opa, você quer comprar? Sim, lá de onde você vem a gente compra as coisas. Senão vão tomar de você, onde já se viu. Você está cheio de... já está começando a ficar com um pouco de medo. E pensa: ah, eu tenho que tomar uma providência. Não pode ser assim. São localizações, ok? Desça, por favor, e olhe agora a imagem lá de baixo. Certos mundos você vai olhar, vai achar bonito, vai dizer: é só para olhar, não quero entrar. É como esse de baixo aqui, ó. Depois de você ter vivido aquele jardim, aquelas coisas, você olha esse de baixo, é bonito, é um adoradado bonito lá dentro. Olha aquelas lanternas de parede, que lindas. Lembra do livro Anne e o Dr. Finkelstein, que a Hannah vivia pintando essas pantalhas de parede, ela gostava. Mas eu não quero entrar mais nisso aí, não. É bonito para olhar. E aí você descobre uma lição fundamental: que estar dentro ou fora de qualquer coisa, em muitos casos, apenas uma perspectiva. É apenas uma perspectiva. Perspectiva sua. Não será sempre assim, não será para todo mundo assim. E aí você diz, nossa, mas para aí. Então eu construo a localização de mundo? Muitas vezes sim, você constrói. Muitas vezes não, é o mundo que constrói para você, dependendo dos vizinhos que conversam. Quanto mais você aprender isso, mais você saberá que em alguns mundos que você visita, você pode andar livremente, em outros não. Em outros você não deve se aproximar, deve ter prudência, cuidado. Em outros, infelizmente, você nem sequer saberá disso, estará preso ou solto, dependendo de coordenadas que se arrumam, às vezes sem o seu consentimento. Que isso a gente estuda. Quem leu a obra As Armadilhas Conceituais, sabe que lá tem, às vezes, uma armadilha conceitual se forma de uma maneira insidiosa e nos arrebata da existência. Vai depender muito da nossa arte de navegadores saber lidar com essas coisas, ok? Dentro dos nossos padrões existenciais até hoje. Deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui, liguei o gravador. Ilustrei esses contrastes extremos apenas para caracterizar, e porque pela caminhada que tenho com vocês, entendo que vocês facilmente compreendem quando eu coloco assim em extremos. Mas o que eu vou dizer agora vocês já não vão entender, quer ver? Olha só como é curioso. E que é bem um fator que mostra onde estamos localizados existencialmente. Mostra bem, com grande acuidade, onde estamos nesse momento. Veja, você entendeu muito bem o exemplo que eu dei. Se o marido pega e manda um soco na cara da esposa, isso para nós é de uma violência horrível, nos choca. Nós ficamos indignados, ficamos com o coração apertados com uma coisa dessas, não é? Ok, mas veja, o que eu vou dizer agora já não choca tanto e já leva muitos a ficarem perdidos. E, no entanto, é extremamente violento. Quando você guarda no seu coração mágoa, quando você guarda no seu coração rancor, quando você guarda inveja, o próprio ciúme é tão violento quanto isso que eu disse agora, com apenas alguns níveis de intensidades mais abrandados. Quando você trai, quando você mente, quando você engana uma pessoa, quando você tira proveito de uma coisa, isso é tão violento quanto isso que eu acabei de dizer, apenas com alguns índices de abrandamento. Mas para nós não é. Para nós isso não é. Na forma de outras coisas, outras vizinhanças, outros elementos, é uma pena. Nós somos filósofos. Se nós estamos trabalhando aqui com fatores de composição, fatores de vizinhança, fatores muito profundos da existência humana, que encontram um fundamento que para as nossas bases categoriais podem ser acompanhados em grande parte pela racionalidade. Muitos desses fatores nós podemos justificar por índices da racionalidade e filosóficos. Então, uma pessoa que faz esses elementos está circunscrevendo o seu mundo dessa forma. Uma pessoa que tem um pensamento nocivo, danoso, de destruição, e nós estamos vendo alguns exemplos aí pelo mundo, né, numa guinada da esquerda para a direita que está nos deixando apreensivos, não por ser esquerda ou direita, é a guinada e a maneira como está sendo colocada. Direita ou esquerda tem tantos problemas, não é? Não se trata de defender uma doutrina em relação a outra. A maneira como está sendo feita está nos chocando pela violência, pela truculência, pela circunscrição de mundo coercitiva, à base de muros, abaixo de sanções, quer dizer, e essas pessoas não sabem, elas acham que estão fazendo o quê? Pelas nossas bases categoriais, pela nossa época, esses elementos já são compreensíveis. Quando eu falei da agressão à base de um soco numa pobre esposa, vocês podem ter ficado chocados, mas agora eu digo a vocês, quando vocês têm medo, o medo é uma violência tão grande quanto dar um soco no rosto de uma pessoa. Só que essa violência, o medo, é contra nós mesmos. E quando o medo é justificado, professor, eu saio à rua e alguém me aponta um revólver. Bem, procure aqui a resposta, então. O medo, nesse caso, te protege? Se você entrega a chave do automóvel, diz, pode levar meu automóvel, me deixe em paz, pode levar e vai embora. Você ficou com receio? Sim. Ele passou? Sim. O que vem depois dele? Como ele se retroalimenta? Quais os caminhos? Muitas vezes na vida, certas emoções violentas, elas são indexadas a um propósito. Se o seu carro se desgoverna numa curva, eu acho, você vai ficar com medo, tentará frear de todas as maneiras, tentará evitar um dano maior. Esse medo é um amigo violento no momento em que a violência se colocou, tentando te localizar, tentando te dar argumentos, mas logo ele deixará de ser como razão e terá que ir embora. São lições da vida. São lições duras, às vezes, que mostram para a gente onde estamos. A melhor maneira, às vezes, é uma maneira muito dilemática, mas são circunscrições, nos dão as coordenadas deste mundo que habitamos. Somos filósofos, queremos melhorar o mundo? Queremos aprimorar essas coisas? Eu acho que queremos. Não é? Queremos encontrar novos elementos, novas alternativas? Na minha opinião, sim, queremos fazer isso. Estamos pesquisando maneiras de fazer isso. Mas muitas vezes essa violência nós mesmos as fabricamos. Quando temos mágoa, quando temos medo, quando boicotamos nossos sonhos, infelizmente estamos sendo violentos. E não é preciso caminhar muito para olhar para trás e notar, puxa vida, como eu fui agressivo, não é? Quando eu fui ansioso, como eu fui agressivo? Quando eu não compreendi, podendo compreender, como eu fui agressivo, como eu fui violento ali comigo, às vezes com uma plantinha, às vezes com outra pessoa. A questão não é colocarmos sob chibatas, de modo algum. A questão é a gente aprender, crescer, continuar essa caminhada, só isso, né? Sabendo dos tropeços, sabendo de tudo mais. Por favor, lá embaixo, cliquem em ir para a página 6. Temos muito trabalho ainda no nosso workshop de hoje. Bem, se estamos todos acompanhando até aqui, podemos agora ainda mergulhar em complexidades bem maiores. Depois, com a gravação do trabalho de hoje, vocês podem revisitar as imagens, retornar aí os estudos, ok? Nos seus centros aí de formação, vocês podem conversar com os professores titulares, pedir maiores aprofundamentos desses elementos aqui. Agora nós temos um belo painel aí à nossa frente. Bom, painel com muitos temas, com muitos enfoques. Temos alguns X brancos aí no meio, que são objeções, quer dizer, esse caminho acabou, está impedido. E, no entanto, vocês já observaram, puxa, mas temos duas xícaras de chá, uma está impedida e a outra não, professor, são tão semelhantes? Sim. Às vezes caminhos muito parecidos, um está objetado e outro não. Okay? Às vezes uma pessoa, por exemplo, estava no seminário e disse que não acredita mais em Deus, acabou, não tem fé, e toma um caminho parecido, onde só não é citado fé, onde é citado Deus, mas tem lá os valores, tem os princípios e tudo, se tornou um verdadeiro sacerdote sem a igreja, mas continua no caminho. Há coisas assim na vida. Mas vamos trabalhar essa parte agora a partir ali do item 1. Por favor, acessem, olhem lá. No item 1 tem um rapaz numa bicicleta, levando a menina na bicicleta. Eles parecem muito felizes nesse passeio. A menina está de saia, sentada no guidão, dando um beijo no menino, enquanto eles passeiam, ele está pedalando e ela está com a botinha para cima. Parecem muito contentes e felizes nisso aí. Bem, o caminho natural, agora já estamos entrando em intencionalidade, tá, pessoal? Como eu posso dirigir meu intelecto para as coisas que têm a ver comigo, segundo um desenvolvimento que é respeitoso com a minha maneira de ser no mundo, com o mundo, nessa conversação desses elementos todos, como a gente faz isso? É para onde estamos navegando agora, tá? Intencionalidade já é uma parte bem mais avançada do nosso workshop de hoje. Então veja, um caminho natural deste garoto com essa menina aqui, ó, é o item ali 3, observem o 3. Está exatamente adjacente ali a eles, e não o 2. O 2 é para onde a sociedade queria que eles fossem. O 2 é para onde certos elementos existenciais, como a idade deles, o trabalho que eles fazem, gostaria que eles fossem para o item 2. Mas eles não têm a ver com isso. E vejam, eles, e coloquei de propósito aqui um casal e não mais uma pessoa, para que vocês possam agora antever como a intencionalidade também pode agregar vizinhos, e esses vizinhos caminhando conosco para um propósito. É muito bonito, ok? Alguns seguirão a vida toda conosco, a existência fora, até o final dela. Outros irão uma parte conosco, outros irão apenas uma pequena estrada, um pequeno passeio de bicicleta. Vocês entendem, são as profundidades da alma, da existência. Por que não curtir cada movimento desses, cada passeio desses, cada encontro, né? Agradecer, aprofundar. Vejam então ali, ele está com a garota e eles estão indo por essa estradinha. Os dois sentem uma vontade muito grande no coração de ir ali, ó, à beira-mar. O mar está apenas a uns 500 metros de onde eles estão. O caminho é plano e eles querem muito ir para lá. Eles vão sentar, olha o sol se pondo. O sol daqui a pouco vai se pôr e eles vão ficar ali um tempo, de mãos dadas, curtindo, sabe, sentindo a brisa, sentindo a vida. Talvez façam amor à beira do mar, talvez não façam, não é? De qualquer maneira, o encontro é muito bonito entre eles. E eles querem ir para lá, naturalmente, eles não vão lá para o item 1, de modo algum. Eles vão para o item 3, direto, para a beira do mar. Bem, o que eles vão viver lá na beira do mar é como essa menina ali do Sigam o Risquinho, agora estamos logo abaixo da... Do bloquinho 3, tem um bloquinho 5 ali, ó. É o que eles vão viver. Os dois estarão juntos, os dois estarão conversando e felizes, mas dentro deles, onde eles estarão no mundo, onde os pensamentos estarão conduzindo cada um deles, eles vão ter a vivência dessa garota do item 5 aí, ó. E o que vem agora, é preciso que vocês tenham prudência e calma no que eu vou colocar, ok? Lembre, estamos tratando de filosofia. Precisamos saber até aqui, sempre, conforme a filosofia é nos nossos dias, argumentar, fundamentar as coisas que falamos. Então, no item 5 ali, ora, eles, professor, eles estão na beira da praia e o senhor colocou essa imagem do item 5, a gente não entende. É uma menina com a mão no chapéu, ela está olhando para um sol que está nascendo e não está se pondo, no meio de flores e numa campina verdejante, e não na beira-mar, nós não compreendemos. Observe, muitas das coisas nas nossas vidas, elas se ligam não por conceito e não por determinação tópica, mas por elementos de paralelismo, de caracteres. Então, quando eles estão ali, o menino, o que ele vivencia por dentro é o que essa garota está vivenciando ali no item 5. O que ela está vivenciando por dentro também é isso, essa felicidade dessa garota do item 5. Ainda que eles estejam à beira-mar, esteja tudo muito bom, o que parece que está dentro deles e que eles estão vivendo é isso. E que os leva para o cubinho 6, a um profundo relaxamento, de alguém que está deitado, curtindo, adormecendo profundamente e feliz. Logo abaixo do item 5. Eu coloquei uma estradinha ali cor-de-rosa para vocês poderem ligar os blocos, tá? Bem, agora vejam uma coisa. Muitos eventos na vida que têm a ver com isso, que conversam com isso, que são predisponentes a isso, logo começam a conversar. Então, do lado esquerdo do bloquinho 6, vocês veem um ramalhete de flores emoldurado por um artefato feito por um artesão. Muitas pessoas podem, por exemplo, no outro dia eles foram para casa depois, ouviram um disco, dançaram, fizeram amor, foi bom, adormeceram. No dia seguinte, o rapaz acordou mais cedo e foi buscar esse ramalhete de flores aqui, ó, que conceitualmente já existia, conceitualmente já conversava com eles, mas passou a existir de fato no momento em que ele vai se aproximar e traz para a vivência mais próxima deles. Ou seja, quando nós desenhamos um mundo, esse mundo provavelmente pelas conversações que ele faz, pelos movimentos de interação, ele abre horizontes para muitas coisas similares, muitas coisas que têm parentesco, muitas coisas que encontram uma sintonia com aquilo, muitas coisas que são predisponentes, muitas coisas que fazem ampliar esse mundo. Isso é natural. Olhem, vamos ver um exemplo bem, bem singelo, bem tranquilo. Você está feliz, você sai na sua cidade hoje à noite, depois do nosso workshop, você quer tem aí abriu uma pequena cantina, eles têm um vinho maravilhoso, sopra uma brisa, e você até pelo sabor da aula de hoje diz, ah, eu vou, me dá de presente isso. Liga para uma pessoa querida e diz, vão comigo, seja minha convidada, meu convidado, vamos tomar um vinho, vamos comer uma massa leve que eles têm lá, ficar conversando na varanda até tarde. E a pessoa diz, de onde está vindo isso? Não sei, acho que aquela aula do professor lá me inspirou e não sei, vamos. E a pessoa vai e é bacana tal. Veja, isso surgiu como um vizinho predisponente a essas áreas que você construiu e abriu dentro de você. Quando a gente trabalha intencionalidade dirigida no consultório, eu sei, vocês aprendem de uma maneira mecânica, e claro, a filosofia acadêmica nos pede isso. Olha, você encontrou lá na malha intelectiva tal ponto, então você pode agendar, dizer para a pessoa, não use drogas, isso para você não tem nada a ver, é péssimo. Olha, procure essa alimentação mais assim, você sabe que isso, né, quando a vida está pesada, costuma te aliviar sensorialmente, etc. São pequenos agendamentos, intencionalidade dirigida, que tem a ver com a IP da pessoa. Quando isso é possível, às vezes não é. Tem pessoas para as quais nós não podemos usar intencionalidade dirigida, elas recusam, não é a estrada delas. As que pedem, nós utilizamos os próprios elementos historiográficos para conduzir momentaneamente. Quando você usa intencionalidade dirigida com você, parei, o professor disse, tá, eu posso usar, o que eu tenho a ver comigo? Ir até uma cafeteria, tomar meu café, ficar lendo meu jornal, que é assim e tal, essa página aqui de cultura que eu gosto. Tá, mas o que isso aí abre? O que isso tem a ver? Como é que isso está me dirigindo para o que tem a ver comigo? Ora, eu acabei de mostrar para vocês. Esses vizinhos que conversam, essas coisas que têm a ver, esses elementos todos ambientais e milhares de outros. Isso aqui é uma explanação muito singela dos caminhos e horizontes que isso abre. Voltem, por favor, ao item 1. Ali está o casal aquele. Muito bem. O casal está ali passeando. Agora vejam, do item 1, desçam para o item 4. Ali está um vale muito profundo, cheio de bosques e florestas. Eles não foram para o item 3, não foram para o item 2, eles foram para o item 4. O item 4, olha como O que tem a ver o item 4? O item 4 é assim, ó, eles pararam a bicicleta num lugar que tem muito bosque, muita árvore, não chega a ser esse vale do item 4 não, mas a atmosfera é similar. E ali tiveram conversas muito profundas sobre a vida, sobre relacionamento, e as coisas desceram uma densidade muito grande. Subitamente os dois pegaram a bicicleta e disseram, olha, vamos voltar para outros lugares, tal. Vamos embora daqui. E ao retomarem a trajetória, eles passaram de novo pelo mesmo bloquinho 5 ali, ó. Dois caminhos que levaram ao mesmo sentimento, a mesma impressão subjetiva, as mesmas coisas. Sim, mais de um caminho pode levar ao mesmo ponto. E isso vocês viram ali agora. Que vai levar, olhem aonde vai levar aquilo. Ao final ali daquela barra marrom, a moça está com um ramalhete de flores, com um vestido de noiva. 4 meses depois eles decidem pelo casamento. Um caminho que passou pelo ponto 5 levou ao relaxamento, a uma vida, a flores, o outro levou a um casamento, tendo usado por partes os mesmos elementos. Pessoas que aprenderam a lidar com intencionalidade, elas sabem a amplidão que o mundo pode ter. Elas sabem que você, ao semear certas coisas, a sua malha intelectiva começa a fazer os milhões de cálculos internos e coisas, levando você o mais próximo que ela pode daquilo que tem a ver. Okay? Ela busca esses vetores, busca esses caminhos. Natural, você não precisa se espremer, se esforçar. Os padrões mecânicos que nós aprendemos, eles são importantes, não há dúvida. Nosso mundo tem muito disso. Mas outras coisas, eles podem, você pode fazer uma parte mecânica e outra parte deixar que a sua estrutura de pensamento que está previamente organizada conduza. Você pode se soltar e aproveitar a estrada. Quanto mais você compreender de onde você está no mundo, para onde você pode ir, melhor. Uma outra lição importante. Voltem ali ao bloquinho 1, que é o rapaz e a moça na bicicleta, e observem uma coisa. Eles poderiam ir para caminhos infinitos, provavelmente, ainda que pudessem ir para muitos caminhos, vários não têm nada a ver com eles. Vejam, eles poderiam ir para o 2, para o 3, para a xícara de chá ali em diagonal, para o 5, para o 4, mas olhem os mundos para onde eles podem navegar. De acordo com onde está a pessoa existencialmente, as possibilidades, elas se restringem muito àquele mundo, aquelas coisas de interlocução. Ainda que seja o nosso horizonte infinito, nessa infinitude há muitos elementos de seletividade que impedem a gente de chegar a certos lugares, pelo menos sem um longo trabalho e outras coisas, é complicado que possamos andar. Deixa eu parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que estamos vendo até aqui. Respondendo então, isso foi apenas uma ilustração hipotética para mostrar os caminhos, os elementos de escolha, os elementos de desdobramento, a prudência que é importante ter com relação a isso. Né? Apenas uma ilustração, mas não... Não, ali não há uma ordem fixa e necessária dos elementos. Ela é mais uma ilustração para mostrar rupturas, caminhos e tal. Quer dizer, se você caminhar em direção ao litoral, à praia, é provável que você vai encontrar árvores, coqueiros, que você vai encontrar canoa, pescadores, redes, né? Coisas que mais dificilmente você encontraria se andasse em direção à serra. É apenas nesse sentido. De acordo com os caminhos, as rotas, nós fazemos os elementos de intencionalidade, mas muitas coisas estão no caminho. E a gente não precisa fabricá-las todas. Elas já são constitutivas do caminho. Você vai caminhando, elas vão aparecendo, você vai usufruindo, isso vai se expandindo. Não é? Talvez a maior prudência e cuidado esteja no ato de seletividade desse elemento de intencionalidade. Algumas pessoas descuidam muito disso. Nós vamos já seguir alguns elementos bastante peculiares sobre essas ilustrações que estamos vendo aqui sobre intencionalidade, tá bom? Bem, agora então chegamos à página 7 do nosso trabalho sobre, e aqui já estamos forte na área da intencionalidade. Vejam, nós iniciamos o workshop tratando da localização existencial da pessoa, segundo um sistema de coordenadas que leva em conta as bases categoriais, a historicidade. Agora, a gente está numa área que trata dos caminhos existenciais, via intencionalidade. Quer dizer, você conduzindo o caminho até onde isso é possível, conforme onde você está existencialmente. E nessa parte aqui eu quero mostrar para vocês alguns fatores ligados à prudência, ligados à observância e respeito existencial. Olhem, algumas pessoas negligenciam muito, muito seriamente isso que nós estamos tratando aqui, da observância, da prudência, do respeito, as questões existenciais. De acordo com as coordenadas existenciais onde você vive, com as vizinhanças que você tem, e com vários limites de intencionalidade, e há pessoas que têm limites próprios, limites acarretados pelo ambiente, como vimos lá no início, lembram as coisas conversando entre elas e tudo mais? Dependendo de onde estamos, às vezes há uma forte restrição existencial a um preceito de intencionalidade. Seja porque construímos as coisas assim, seja porque permitimos as coisas assim, seja porque as coisas aconteceram assim, ou por 10 mil outras coisas. Vamos ver aqui. Vocês têm aqui, nesta página 7, um bloco de imagens. São 5 imagens. Eu peço para que vocês considerem primeiro a imagem 1. Essa imagem 1 será a nossa imagem básica, onde nós estamos agora, neste momento existencial. Okay? Então ali vocês têm uma linda plantação em seus muitos canteiros, e vemos um crescente dos canteiros daqui de onde estamos até o sol se pondo lá no outro lado das montanhas, quando então temos a visão de uma bateria de árvores, de pinheiros, e depois bosques e florestas e montanhas e nuvens, e por fim o sol, e acima dele o céu azul, muito bonito. Uma linda imagem, em vários tons. Parece até que sugere, numa parte atrás daquelas árvores, ao fundo, uma névoa, né, passando, algo assim, num vale. Que imagem bem linda essa. Muito bem. Então vamos assumir que estamos aqui, que esse é o nosso lugar existencial, que essa é a nossa condição existencial, que estamos aqui na nossa varanda, não é, na nossa pequena, nosso pequeno sítio, considerando isso, ao entardecer, estamos em paz, estamos bem, e a vida vai conforme essas indicações. Subitamente chegam pessoas e você deriva um pouco os seus assuntos, e entra ali no bloco, na imagem 2, que está à sua direita. Ou seja, o sol começa a turvar, as nuvens começam a carregar, o assunto começa a se tornar problemático e difícil, e ele continua por aí, sua esposa vem dizer que queimou a torradeira, as coisas começam a ficar difíceis na sua casa, você começa a pesar o tom, você ainda pode voltar para o item 1. O dia pode amanhecer e você diz, tá, onde foi o mau dia? Chega, não quero mais saber disso. Ou você pode, agora que experimentou um pouco desse 2 e avançou bastante em direção a ele, talvez você queira se aprofundar mais. Não, olha, eu vou lá tirar a satisfação daquela pessoa, eu vou ver se eu posso retalhar isso que aconteceu e não sei o quê. Você começou a se aprofundar no item 2. e se afastar muito do seu item 1, da imagem 1. Sua esposa diz, não, olha aqui, ó, vem aqui, olha como tá bonito o dia hoje, vamos sentar aqui de novo na varanda, eu fiz um chimarrão pra gente, vamos sentar aqui, bota aqui teus pés junto com os meus, vamos sentar e conversar. Mas você já está com um forte no item 2. Não, primeiro eu tenho que carregar minha espingarda, quero ver melhor isso, desaforo não se leva para casa e não sei o que, e aí você já nem está mais no item 2, já está ali no item 3, naquele bloquinho abaixo do item 2. Seu batimento cardíaco está fortemente acelerado, você já entra com irritação na sua caminhonete que não pega direito, você dá um pequeno soco no painel, afinal, ela acabou de vir da revisão, que história é essa de não pegar direito? E o céu continua a carregar com suas... Tem uma parte dele que já está cheia de raios e trovoadas. Seu filhinho diz, papai, fica aqui, vamos brincar de bola. Você disse que a gente ia brincar de bola no feriado. E você já diz, quer, como é que pode uma criança não entender as responsabilidades da vida? Logo se vê que é um imbecil, não é nem um inocente. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Nessa altura, você já passou pelo bloco 2 e te levar para o bloco 1, olha, talvez injetando uma, te dando um hipnótico com receita médica para você dormir, e ainda assim não sei, talvez você tenha pesadelos grandes ainda, e não sei se sedativos, talvez para alguns a área química ainda vai piorar. Se alguém falar para você, você que era lá, todo ligado com o seu pastor e gostava muito das preleções dele, agora se ele falar qualquer coisa, nem sentido faz para você. Ei, pastor, chega de bobagem, que isso? Eu dei uma chance, nada disso funcionou. A realidade, pastor, é isso que eu estou vivendo. Ali no 3, ó, bloco 3. Olha lá como as nuvens estão carregadas. Olha as explosões de raios ali naquele 3. Isso agora é a realidade. O 1 é utopia, é sonho, não existe. Foi por causa daquela utopia e sonho, argumenta você, que nós estamos agora vivendo esse item 3. Antes tivéssemos vivido já direto o item 2, que daí a realidade se mostrava, porque ninguém fez nada, olha aí como é que a coisa ficou. E aí você já está no item 4, quando encontra seu desafeto na rua, também igualmente carregando a espingarda. Aí, do item 4 em diante, o que que importa, não é? Já quem está no item 1 nem tem mais como acessar quem está ali no item 4. Já aquilo ali não tem mais. Ou seja, se você trabalha com clínica, se você trabalha com tudo que você tem aprendido, intencionalidade dirigida, até certo ponto você sabe, eu posso guiar até certo ponto os elementos da minha malha intelectiva, eu não posso tudo, mas posso muitas coisas. Então por que não ter prudência? Por que não cuidar? Se chegou ali ao índice 2, e claro, vocês entendem que isso é só uma alegoria, é uma construção hipotética, às vezes não é assim que funciona, às vezes a pessoa vai direto do 1 para o 3. É, existem vários elementos aí predisponentes. Isso aqui é só uma ilustração para tornar amistoso um tema que é tão complexo. Cuide os elementos ambientais. Não que ali no 1 seja perfeito. Ora, você está no item 1, você sabe, às vezes a chuva não virá, você vai perder essa linda lavoura. Acontece. Passa 2 anos endividados, pagando papagaio no banco, vendendo sua caminhonete, tentando arrumar as coisas. É assim. Não estou lhe falando de nenhuma perfeição aqui, estou falando de vida. E a vida tem seus contratempos, tem seus problemas, está tudo bem, é assim mesmo. Vamos aprender. Você pode aprender por intencionalidade a se deslocar do 1 para a esquerda. Ali está vendo aquela linda imagem, um riacho que mal aparece, a luz do sol entre as árvores, entre as ramagens, entre as folhagens das árvores. Olha, se a gente pode transitar via intencionalidade dirigida, por que não navegar do 1 para ali, para aquele lugar, e ocasionalmente para o 2, quando for absolutamente necessário? Ok, vou lá, tem que resolver problemas chatos, paciência, tem que fazer isso. A vida às vezes pede uma cirurgia corretiva, acompanhar um amigo que está morrendo. São questões chatas, difíceis às vezes, pela maneira como elas se colocam. Mas evite de todo jeito o 3 e o 4, de toda maneira que você puder. Claro, às vezes a gente não vai poder. Às vezes é uma guerra civil onde a gente mora. O que que nós vamos fazer? Não é? Às vezes são coisas dilemáticas, muito difíceis. Não é? Como você ter que salvar a vida de uma criança tendo que ir à polícia fazer uma denúncia. O que que você vai fazer? Às vezes tem que fazer. Não é? É muito chato, é muito difícil, traciona fortemente a nossa estrutura de pensamento. Sabe, às vezes você está na rua, é um assalto, você tem que puxar a pessoa com força para dentro do seu carro, sair cantando o pneu, derruba a lata, quase atropela uma outra pessoa, mas você sabe, foi um momento de exceção em que você migrou fortemente do 1 lá para o 3, para o 4. Olha, paciência, isso acontece. Uma pessoa às vezes tem um ataque cardíaco, você para ressuscitar a pessoa precisa bater muito forte no peito da pessoa, quebra costelas às vezes. São medidas violentas assim, de um mundo que não é perfeito, de um mundo que tem seus problemas. E agora, a exceção para a regra, há uma diferença imensa, não é, pessoal? Essa é a questão. Quando acontecerem essas exceções de você ter que ir para o 3 ou para o 4 ali da figura, ter que viver isso, paciência. Bom, isso acontece, é chato, há uma ressaca moral, há um tombo existencial muito grande, isso pode ocorrer. Às vezes as coisas vão até mais longe, ok? Gerando na pessoa uma atração tão grande na estrutura de pensamentos que corre o risco de fragmentar áreas importantes. Excepcionalmente isso pode acontecer. Estamos lidando com vida. É? E é mais um motivo aí para a gente ter prudência quanto a esses elementos. Se você já, pela historicidade sua, pela sua estrutura de pensamento, já sabe dimensionar mais ou menos onde você está, então tenha cuidado com isso. Tá? Não se desloque demais desse eixo. Não faça experimentalismos com a sua vida, com a sua alma, com o seu coração. Procure, na medida do possível, claro, alguns podem argumentar, professor, eu nem sei direito onde eu estou, quem eu sou, etc. Ok, é uma parte da sua jornada, vamos ver isso, vamos acompanhar isso. Não há aqui um melhor ou pior, existe o seu modo e a sua evolução dentro disso, tá bom? Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, dúvidas. Bem, após então as várias considerações, vamos prosseguir. Uma aula como essa, um workshop como esse, que serve de referência para muitas coisas, uma das indicações sobre ele é para que vocês tenham prudência, ok? Pratiquem isso, usem no cotidiano de vocês. Assim, no sentido de evitar essas áreas pesadas de turbulência, sabendo que às vezes elas serão inevitáveis, mas evitar, procurar educar o pensamento, educar o intelecto de vocês para as coisas que de fato têm a ver com a caminhada de vocês. Isso não significa uma postura hedonista, isso não significa uma postura ligadas a esses elementos violentos do capitalismo, como ter sucesso, ter dinheiro, ter essas coisas. Nada disso, sabe? Isso significa trilhar o seu caminho, conforme a sua estruturação interna, e cuidar, observar. Você verá nítido os elementos de vizinhança, de parentesco, as caminhadas, os encontros e desencontros, mas ser prudente quanto a essas coisas, né? Educar. Um intelecto educado, ele não é um intelecto que é conivente com certas licenças que tomamos na vida. Ele é um amigo, é alguém que está conosco, que vai nos advertir quando tivermos excessos, que vai nos reorientar, que vai reconduzir as rotas. É um amigo de caminhada, é muito bacana ter um intelecto educado. Sabe silenciar quando preciso, sabe buscar lá nos nossos bancos de dados as imagens que são condizentes com aquilo que é uma necessidade última em determinado momento. E para a gente educar esse intelecto, precisamos fazer esse trecho, que é uma parte mecânica, uma parte que requer sim acuidade, sensibilidade para o nosso desenvolvimento. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 8. E agora nós vamos... Isso. Ir para a página 8, por favor, todos coloquem. E ali no início da página 8 diz assim, lá no cabeçalho, início de uma crônica. Agora nós vamos fazer todo um exercício conjunto de intencionalidade dirigida. Ele é ilustrativo, por favor, tem microfone aberto. Ele é ilustrativo, mas é porque há tantas maneiras de intencionalidade dirigida. Você pode fazer intencionalidade dirigida, por exemplo, desenvolvendo um cálculo matemático. Você pode fazer intencionalidade dirigida com música. Você pode fazer intencionalidade dirigida esculpindo uma linda peça. Olha, há tantos caminhos de intencionalidade dirigida, sabe? Somática, você pode fazer uma intencionalidade dirigida somática. Por exemplo, uma massagem pode ser. Então aqui é uma das muitas maneiras, né? As muitas. Escolhi o dado de semiose, a fotografia, por imagens vamos fazer uma intencionalidade dirigida juntos. Bem, então vamos agora trabalhar, serão várias imagens e à medida que formos nesta caminhada nós vamos ilustrando os conteúdos. Olhe, você vai visitar um amigo seu, né? Agora é feriado, hoje é uma segunda-feira morna, macia, as cidades estão desertas pelo país, você vai até a casa dele caminhando, escolheu na sua pequena adega um tinto muito suave, muito bom, que há horas estava guardado para você ir lá na casa do seu amigo. Aí você liga e ela diz, ah, que bom, vem assim, vamos, a gente vê um filme depois, vamos, e você vai. Aí ele chega lá, ela já preparou uns aperitivos para você, já deixou umas azeitonas, uns queijinhos cortados, e você, a garrafa você já tinha deixado na temperatura certa, vocês começam a tomar o vinho e você conta para esse amigo, para essa amiga querida. Você diz assim, olha, sabe que uma vez eu estava caminhando, era um dia muito calmo, um sol suave, você conhece aquela região de Gramado e a pessoa diz para você, ah sim, é tão bonito. Pois é, eu estava naquela parte de à direita, ali da Estrada das Hortênsias, que é aquela parte do bosque, que é muito bonita. Estava caminhando por ali, eu não tinha pressa nenhuma, sabe? Era um dia tão gostoso. Nossa, era um pouquinho antes do outono, mas já tinha os ventos do outono, já tinha aquele aroma. Eu estava caminhando por ali. Caminhava. E a pessoa diz, mas era mesmo lá em Gramado? Você diz, não era. Eu só disse Gramado para você se localizar. Era até um outro lugar, um outro país, mas era muito, muito parecido. E a pessoa diz, ah, tá certo. Disse, bom, de qualquer maneira eu estava caminhando naquele bosque e isso era verdade. Porque sabe o que é caminhar por um bosque? Você caminha por um bosque. Olhem para a imagem ali enquanto eu falo, pessoal. Você caminha por um bosque, você ouve os sons do bosque. A madeira, por exemplo, ela canta. Sabia que só a madeira, as árvores, elas cantam, elas têm música? Elas vergam, elas inclinam, elas assoviam. A floresta é viva, as árvores são vivas. E os pássaros, quando eles vão, às vezes, de uma árvore para outra, eles fazem uma verdadeira dança entre os galhos, entre as folhas. Eles brincam, alguns descem até a terrinha de chão da areia e tomam banho ali, fazem uma festa. sabe? A gente passa, às vezes eles ficam paradinhos olhando assim. É muito, muito interessante. E tem os pequenos, os pequeninhos que vivem, que fazem suas tocas, o tatu bolinha, e outros que fazem suas toquinhas ali. São pequenas criaturinhas adoráveis. É muito bacana caminhar por um bosque. Ele tem vida, tem música, sabe? Tudo junto, é uma verdadeira festa o que ocorre ali. Cliquem, por favor, em ir para a página 9. Bem, seu amigo e sua amiga estão acompanhando atentamente a sua história. E você diz: só que esse bosque que eu estava caminhando eu não conhecia. Ele me lembrava muito lá Gramado, mas era um outro lugar. Eu cheguei numa pequena casa de madeira que tinha muitas flores. No início, quando eu olhei de longe, achei que as flores estavam penduradas na janela, mas não. Elas estavam em pequenos canteiros que são acoplados na madeira da janela. É muito bonito. E elas soltavam um perfume que lembrava lavanda. Mas aquilo não era lavanda, não podia ser. Era algo similar. A cor era diferente da lavanda, era uma outra cor, era uma outra coisa. E havia um banco, todo um banco de madeira, com um tabuão de madeira. O lugar, assim, olha, sabe o que que eu, quando eu avistei, eu disse: ah, vou me sentar ali. Vou me sentar, vou botar minha mochila aqui do lado, vou botar minhas botas aqui para cima. Eu trouxe um suco super gostoso na minha garrafinha. Vou aproveitar e vou curtir o sol e vou ficar ali tomando e tal. E eu fiz isso, né? Mas eu mal sabia as coisas lindas que estavam para acontecer. Enquanto eu fazia isso, sentia minhas pernas relaxando, sabe, massageava minhas pernas. Era muito, muito gostoso o que estava ali acontecendo. Por favor, clique em ir para a página 10. Foi quando eu me deu vontade de caminhar. Eu senti vontade de caminhar porque eu senti uma brisa que soprou, me trouxe o cheiro do lago. Eu sei que o pessoal não entende muito bem o que é cheiro do lago, mas os lagos têm aromas. Eles têm perfumes, eles têm cheiros. E eu fui caminhando, e quando eu olhei assim, na diagonal, eu vi uma pequena canoa parada na margem do lago. Ninguém por perto, olhei ao redor, tudo. Tinha um senhor abaixado, recolhendo uma rede e tal. E não sei de onde que me veio isso, que eu falei para ele assim: o senhor não me aluga esse pequeno barquinho? E ele disse: e você vai para onde com ele? Só quero dar uma volta. Ele disse: não, se tu quer dar uma volta, eu te alugo sim. Mas eu vou te dizer para onde ir. Tu segue aqui, ó, pela margem do lago. Vai andando sempre pela margem. Tu vai andar uns 400 metros aí remando pela toda a margem do lago. E você vai chegar nesse lugar. Disse: tá bom, como é que eu pago o senhor aqui? Ele disse: não, não precisa pagar não. Pode ir, tá tudo bem. Sabe, eu tenho que exercitar o barco, faz horas que eu não tiro ele daqui, ele precisa de exercício também. O barco é como a vida, ele tem que ter, a natureza dele é navegar. Você navegando com ele, você já me ajuda. E peguei o barquinho com aquelas tábuas azuladas, muito, muito suave o barquinho. Clique em ir para a página 11, por favor. E, claro, esse senhor me falou que eu ia chegar ali numa aldeia a 400 metros, uma aldeiazinha pequenininha, ela tem 3, 4 mil habitantes, e onde estava acontecendo uma degustação de vinhos tintos da região, e que aquele dia eu ia fazer muitos amigos. Ele disse: curta as pessoas, você vai ver como são legais, não é? E eu disse: puxa, será que eu tenho um lugar lá onde eu possa curtir um vinho, descansar numa boa rede, ler um livro que eu trouxe? Ele disse: claro que tem. Vá, você vai gostar. E foi o que aconteceu. Sabe, eu experimentei um vinho da região que eu acho que eu não vou esquecer tão cedo. E essa garrafa que eu trouxe para a gente tomar aqui hoje, ó, na sua casa, veio de lá. É de lá que veio essa garrafa. Guardei na minha pequena adega, só tenho mais uma que a gente pode tomar um outro dia. Hoje a gente vai tomar essa primeira, que eu trouxe daquele dia. E aliás, só que ó, você está abrindo agora a garrafa, eu estou sentindo todo o aroma daquele dia lá que a gente... Que eu pude degustar o vinho. Foi muito bom. Aquele dia eu senti gratidão, eu senti a poesia da vida, a poesia do existir. Sabe, até a taça, eu me lembro que a taça, ela brilhava, ela resplandecia, como se luzes ela emanasse para todos os lados. Olha, é uma sensação que poucas vezes eu tive na minha vida. Muito bonito. Por favor, clique em ir para a página 12, lá embaixo. E ainda que os aldeões fossem tão queridos comigo, eu queria realmente descansar um pouco. Tinha caminhado muito, remado, e fui até a rede. Me ofereceram uma rede maravilhosa, toda de algodão trançada, embaixo das sombras das árvores. Foi ali que eu deitei. Eu li um pouco e depois eu adormeci profundamente naquela rede. Enquanto eu adormeci, eu tinha sonhos muito lindos, sonhos sobre pessoas que cultivam a terra, sonhos sobre a vida. Teve um momento que eu sonhei até sobre uma parte do meu futuro, que foi uma parte tão bonita que eu sonhei. Foi muito, muito bacana o que estava acontecendo. E o dia ia suave, as horas parece que demoravam muito para passar. Clique em ir para a página 13, por favor. Foi quando eu ouvi, após adormecer profundamente, alguém batendo em pequenas latas. Eu senti um cheiro de tintas, senti algumas coisas, como se alguém estivesse pintando. No início eu achei que era sonho, mas eu acordei e quando eu olhei à minha esquerda, bem longe, mas ainda perto para eu poder ver o que estava se passando, eu vi um senhor. O senhor já de idade, inclinado sobre uma mesa, pincelando coisas, quadros, telas, madeiras, e um cheiro de tinta muito gostoso, aquele cheiro inconfundível de tinta a óleo, subindo e descendo. Ah, fui lá falar com ele. Conversamos. Ele me mostrou as telas, me mostrou como era feito e disse para mim que ele precisava retornar para a cidade, que ele tinha perdido a última carona dele. Eu disse, o senhor gostaria de ir remando de volta para a cidade? Ele disse, sim, gostaria sim. E esse velhinho que vocês estão vendo aí na tela pegou o barquinho que ele veio e voltou remando até a cidade dele lá, voltou todo o percurso, remando, já fez um favor, porque ele teria que voltar com o barquinho dele, mas ele, o rapaz aqui da história diz, eu queria seguir, eu sei que ainda tinha o último trem, que eu podia voltar para minha cidade nesse último trem, então ele cumpria vários desejos e tudo. Por favor, clique em ir para a página 14. E ali, na página 14, vocês têm o trem. E essa história termina assim. E naquele dia, emocionado, feliz, peguei o trenzinho de volta, então, porque eu tinha caminhado muito, acho que uns 5, 6 quilômetros, desde lá no início do bosque, que parecia gramado, e agora eu podia voltar com o trenzinho, o último trem do dia, para casa. Terminava um dos dias mais bonitos que eu tive aí no último ano. Muito bacana, muito bom. E agora, olha, eu estou te contando tudo isso por esse vinho que a gente está tomando aqui juntos, para você saber como é que esse vinho chegou até aqui a sua casa. E como vocês veem ali, é o final das ilustrações. Fizemos aqui um exercício de intencionalidade dirigida. Vejam que, para nossa mente ocidental, nossa, eu quero dizer em grande parte de nós, não é para todos. As meditações, elas podem ser assim, ó, dinâmicas, como nós fizemos aqui. Porque aí você não pega só... Eu sei que tem muitos tipos de meditação. Você pode acender uma vela e ficar treinando desaparecer a vela diante dos seus olhos. Você pode acender uma vela ou não acender, ficar olhando um ponto e tentar esvaziar a sua mente. Você pode fazer... Existem bilhões de formas de meditar. Essa que eu mostrei para vocês, por intencionalidade dirigida, é uma na qual você vai fazendo o caminho com o seu intelecto por paisagens, objetos, contextos que são predisponentes a você, segundo aquilo que tem a ver com você, e no caminho você vai inserindo aprendizagens. Por exemplo, aqui quais foram as aprendizagens que foram inseridas? Para essa pessoa específica, um exemplo de aprendizagem: o contato e o relaxamento de estar em contato com a natureza. Nesse dia que ele foi até a sua casa tomar um bom vinho com você, ele não podia estar lá no bosque, remar, encontrar aquelas pessoas, os aldeões, degustar lá com aquelas pessoas, depois ainda pegar o trenzinho. Não, mas ele pôde fazer tudo isso por um processo de meditação no qual ele usou intencionalidade dirigida para guiar os conceitos na malha intelectiva. Não há uma forma certa ou errada de fazermos intencionalidade dirigida. Há a sua forma, a maneira como você faz isso. Há pessoas que fazem isso aqui, que eu mostrei para vocês, da pior maneira. Não é? Pior maneira no sentido de sofrimento, só isso. Tá? Quer dizer, elas pegam uma coisa ruim, dolorosa que aconteceu na vida delas e fazem todo o caminho de novo, pelas piores agruras que elas passaram e tal, e vão longe com isso e tudo mais. Olha o que elas estão fazendo. Que intencionalidade dirigida é essa? Direto para as tempestades, direto para as turbulências. Olha, se você é um filósofo que quer investigar e trabalhar o que há nessas trevas, nessas turbulências, nesses horrores, está tudo bem, é o seu caminho, vá, pesquise, é o que você quer fazer, não é? Respeite que há outros filósofos que não querem isso, querem trabalhar em direção a isso que eu mostrei agora, ou a outras paragens, não é? Há pesquisa para todo mundo nesse mundo. Então, veja qual é a pesquisa existencial que você quer fazer e caminhe por ela, segundo as suas direções existenciais, segundo os seus elementos internos, não é? Essa meditação aqui que eu mostrei para vocês tem muito a ver comigo, não é? Tem muito a ver com as coisas que eu já faço, então apenas me baseei nisso. Mas sei que há de todos os tipos e todos os jeitos. Procure adequar, ao fazer a intencionalidade dirigida, procure adequar ao seu ritmo, às suas coisas, desde a velocidade em que as coisas ocorrem, desde os detalhes que você vai buscar, desde os elementos que você vai contextualizar. Procure fazer conforme o seu modo de ser. E cada vez mais você terá fluência nisso. Cada vez mais você terá fluência. A fluência será muito mais forte. É provável que você se desenvolva muito nesse caminho, no seu caminho. Vou desligar aqui o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores. Bem, vamos então agora para a nossa parte final dos trabalhos de hoje. E vamos migrar das imagens para outra forma de imagens. Vamos para o texto e vamos ler Rubem Alves. Um dos textos lindos do Rubem Alves, é um dos muitos lindos textos que o Rubem Alves nos deixou. Que contribuição maravilhosa o Rubem Alves nos deixou, né? Vamos lá, então. À medida que formos trabalhando agora, vamos fazer as muitas ilustrações, tá? Comecei a gostar dos livros mesmo antes de saber ler, escreveu Rubem Alves. Descobri que os livros eram um tapete mágico, um tapete que me levava instantaneamente a viajar pelo mundo. Lendo, eu deixava de ser o menino pobre que eu era e me tornava um outro. Vejo-me sentado no chão, num dos quartos do sótão do meu avô. Eu via figuras. Era um livro, folhas de tecido vermelho. Nas suas páginas, Alguém colara gravuras, recortara de revistas. Não sei quem o fez. Só sei que quem o fez amava as crianças. Eu passava horas a ver as figuras e nunca me cansava de as ver. Um outro livro que me encantava era o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Começava assim, ó. Jeca Tatu era um pobre caboclo. De tanto ouvir a história lida para mim, acabei por sabê-lo de cor. De cor, no coração. Aquilo que o coração ama não é jamais esquecido. Eu lia-o para minha tia Mema, que estava doente, presa numa cadeira de balanço. Ela ria com seu sorriso suave, ouvindo a minha leitura. Um outro livro que eu amava pertencer à minha mãe quando era criança. Era um livro muito velho. Façam as contas. A minha mãe nasceu em 1896. Na capa havia um menino e uma menina que brincavam com o globo terrestre. Era um livro que me fazia viajar por países e povos distantes e estranhos. Gravuras apenas. Esquimós com as suas roupas de couro, dando tiros para o ar, saudando o fim do seu longo inverno. Embaixo, a explicação. 2 pontos. Onde os esquimós vivem, a noite é muito longa. Dura 6 meses. Fecha aspas. Um crocodilo, boca enorme aberta, com seus dentes pontiagudos e um negro a arrastar-se na sua direção, tendo na mão direita um pau com as duas pontas afiadas. O que ele queria era colocar o pau na boca do crocodilo, sem que ele se desse conta. Quando o crocodilo fechasse a boca, estaria fisgado e haveria festa e comedoria. Na gravura, dedicada aos Estados Unidos, havia um edifício com a explicação assombrosa. 2 pontos. Nos Estados Unidos, há casas com 10 andares. Fecha aspas. Mas a gravura que mais mexia comigo representava um menino e uma menina a brincar, querendo fazer um jardim. Na verdade, era mais que um jardim. Era um mini cenário. Haviam feito montanhas de terra e pedra. Entre as montanhas, um lago, cuja água, transbordando, transformava-se num riachinho. E nas suas margens, o menino e a menina haviam plantado uma floresta de pequenas plantas e musgos. A menina enchia o lago com um regador. Eu não me contentava em ver o jardim. Largava o livro e ia para a horta, com a ideia de plantar um jardim parecido. E assim passava toda uma tarde fazendo o meu jardim e usando galhos de hortelã como as árvores da floresta. Onde foi parar o livro da minha mãe? Eu não sei. Também não importa. Ele continua aberto dentro de mim. Vamos fazer aqui uma parada nessa leitura linda do texto de Rubem Alves, chamada Jardins. Olhem uma coisa. O que o Rubem Alves fez com a vida dele, se não foi exatamente um roteirizar, um percepcionar, uma intencionalidade dirigida com base nisso que estamos vendo? Com base em toda essa tarde que nós estudamos aqui. Estão vendo um exemplo concreto? Ele não se aprofundou na morte do pobre do jacaré daquela maneira cruel, para comerem e depois fazerem um churrasco do pobre do crocodilo. Não. Ele citou essa coisa porque ele leu, impressionou e deixou para lá. E aí ele focou no quê? Nesses jardins, que ele quis fazer um para ele igual. E olhem como ele conversa aquilo que ele quer, a meditação que ele viu no livro, a intencionalidade dirigida para o mundo no qual ele, entre aspas, chama de realidade. Trouxe tudo para cá, quis fazer tudo aqui e tudo mais nesse mundo que para ele é realidade. Quando uma pessoa faz intencionalidade dirigida, dependendo de como ela conversa com isso que a pessoa considera realidade, os efeitos podem ser muito profundos e muito extensos. Isso que você chama de realidade, seu mundo existencial. Vamos adiante aqui? Vou continuar a leitura. Bachelard refere-se aos sonhos fundamentais da alma. Ele botou sonhos fundamentais entre aspas. Sonhos fundamentais. O que é isso? É simples. sonhos que nascem dos eventos fortuitos, peculiares a cada pessoa. Esses sonhos são só delas, sonhos acidentais, individuais, mas há certos sonhos que moram na alma de todas as pessoas. Jung deu a esses sonhos universais o nome de arquétipos. Esses são os sonhos fundamentais. O fato de termos todos os mesmos sonhos fundamentais cria a possibilidade de uma comunhão. Ao compartilhar os mesmos sonhos, descobrimos-nos irmãos. Um desses sonhos fundamentais é o de um jardim. Faz de conta que a tua alma é um útero e ela está grávida. Dentro dela há um feto que quer nascer. Esse feto que quer nascer é o seu sonho. Quem engravidou a tua alma? Isso eu não sei. Acho que foi um ser de outro mundo. Imagino que o tal Big Bang, a que se referem os astrônomos, ou foi Deus a soltar o seu grande sonho e a lançar pelo vazio milhões, bilhões, trilhões de sementes. Em cada uma delas estava o sonho fundamental de Deus, um jardim, um paraíso. Assim, a nossa alma foi engravidada pelo sonho fundamental de Deus. Mas toda semente quer brotar, todo feto quer nascer, todo sonho quer se realizar. Sementes que não nascem, fetos que são abortados, sonhos que não são realizados, transformam-se em demônios dentro da alma e ficam a atormentar-nos. Aquelas tristezas, aquelas depressões, aquelas irritações, uma vez por outra, elas tomam conta de nós. Aposto que são o sonho de um jardim que está dentro de cada um e que não consegue nascer. Deus não tem muita paciência com pessoas que não gostam de jardins. Quando eu era menino, os jardins eram o lugar da minha maior felicidade. Dentro de casa, os adultos estavam sempre a vigiar-me. Não mexas aí, não faças isso, não faças aquilo. O paraíso foi perdido quando Adão e Eva começaram a vigiar-se. O inferno começa no olhar do outro, que pede que eu preste contas. E como as crianças são seres paradisíacos, eu fugia para o meu jardim. Lá eu estava longe dos adultos, eu podia ser eu mesmo. O jardim era o espaço da minha liberdade. As árvores eram as minhas melhores amigas. A pitangueira, com seus frutinhos sem vergonha. O meu primeiro furto foi o furto de uma pitanga. Furto? Fruto? É só trocar uma letra. Até inventei uma maquineta de roubar pitangas. Havia uma jabuticabeira que eu considerava minha, em especial. Fiz um rego à sua volta para que ela bebesse água todo dia. Jabuticabeiras regadas sempre florescem e frutificam várias vezes por ano. Na ocasião das flores era uma festa. O perfume das suas flores brancas é inesquecível. E vinham milhares de abelhas. No pé de uma nêspera fiz um baçoilo, e já disse que balançar é o melhor remédio para a depressão. Quem balança torna-se criança de novo. Razão porque eu acho um crime que as praças públicas, que nelas só haja balancês para crianças pequenas, devia haver baloiços para os grandes. Já imaginaram o pai, a mãe, o avô e a avó balançarem nos balanços? Sorriem? Absurdo? Entendo. Vocês estão velhos, não é? Têm medo do ridículo. O vosso sonho fundamental está enterrado debaixo do cimento. Eu já sou avô e sinto-me rejuvenescer a balançar, até tocar com a ponta do pé na folha do caquizeiro, onde o meu balanço está amarrado. Bem, vamos ver aqui o que Rubem Alves está nos dizendo em conversação com o que estudamos durante toda a tarde. É claro, ele está colocando o mundo dele como representação, não é? Isso era assim para ele, e cada um de nós tem seus elementos internos. Observem como ele fazia as intencionalidades dirigidas dele. Cada vez que ele escrevia isso, ele estava provavelmente revivendo, reconstruindo, mergulhando de novo nesses jardins, voltando a esses espaços, que para ele tinham um cunho espiritual. Querem ver? Olha o que ele diz aqui, ó. Crescido, os jardins começaram a ter para mim um sentido poético e espiritual. Percebi que a Bíblia Sagrada é um livro construído em torno de um jardim. Deus cansou-se da imensidão dos céus e sonhou. Sonhou com um jardim. Se ele ou ela estivesse feliz lá no céu, ele ou ela não se teria dado ao trabalho de plantar um jardim. A gente só cria quando aquilo que se tem não corresponde ao sonho. Bem, vocês sabem, mais uma vez, isso aí é o mundo como representação do Rubem Alves, tá, pessoal? O que a gente está fazendo é conversar, mostrar como, para ele, a intencionalidade dirigida, por onde ele caminhava com o intelecto dele. Vejam como ele interpretava as coisas, vejam como ele, por onde ele andava, o que ele fazia. Era assim que ele fazia a intencionalidade dirigida dele. Faça você a sua, de maneira respeitosa, com a sua estrutura de pensamento, conforme a sua maneira de andar no mundo, sem se alienar, sem criar condições utópicas que depois vão custar tão caro a você, mas sempre respeitando os seus passos na sua trajetória, tá? Ele diz ao final do texto dele o seguinte, uma parte lindíssima, ele diz assim, ó, ninguém jamais viu Deus, mas um jardim é o seu rosto sorridente. E se vocês lerem as visões dos profetas, virão que o Messias é jardineiro. O Messias vai plantar de novo o paraíso, e nele voltarão a nascer regatos nos desertos, nos lugares ermos crescerão a murta perfumada, as oliveiras, as videiras, as figueiras, os pés de romã, as palmeiras, e lá, à sombra das árvores, acontecerá o amor. Leiam o livro do Cântico dos Cânticos. Pensei então que o ato de plantar uma árvore é um anúncio de esperança, especialmente se for uma árvore de crescimento lento. E isso porque, sendo lento o seu crescimento, eu a plantarei sabendo que nem vou comer dos seus frutos, nem vou sentar à sua sombra. Vou plantá-la pensando naqueles que comerão os seus frutos e se sentarão à sua sombra. E isso bastará para me trazer a felicidade. Rubem Alves. E ele colocou ao final, mansamente pastam as ovelhas. São Paulo, 2002. E com isso, queridos colegas, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou abrir aqui agora, vou desligar o gravador, para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre esse workshop no qual tratamos de intencionalidade dirigida, dos rumos do pensamento, da educação do pensar, segundo as bases da filosofia clínica.